Boa noite aos colegas vereadores, a quem está aqui no plenário, ao Zenir, ao professor Volney, ao Petro, que sempre nos acompanha, aos nossos servidores também. Hoje, dia 27 de novembro de 2023, às 19 horas e 23 minutos, conforme resolução de mesa número 4 de 2022. Havendo o número regimental de vereadores e sob a proteção de Deus, declaro aberto a presente sessão ordinária e, neste momento, convido o nobre vereador Diogo Souza para que faça a leitura de um pequeno texto da Bíblia Sagrada.
Salmo 142. Em alta voz clamo ao Senhor, elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento. A ele apresento a minha angústia. Quando o meu espírito desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir.
Neste momento, coloco em discussão e votação a ata da sessão ordinária do dia 20 de novembro de 2023. Alguém querendo discutir a ata? Não havendo quem queira discutir, coloco a ata em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. A ata está aprovada por unanimidade e solicito à senhora secretária que faça a leitura do expediente.
Câmara Municipal de Vereadores de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Processo de projeto de lei do Executivo Municipal número 64 de 2023. Objetivo: projeto de lei proponente Executivo Municipal. Ementa: autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 300 mil. Sala de sessões, 24 de novembro de 2023. Exposição de motivos. É com satisfação que o Executivo Municipal está remetendo o projeto de lei número 64 de 2023, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 300 mil. O orçamento é um produto do sistema de planejamento que define as ações a serem desenvolvidas em determinado exercício. Durante a implementação dos programas de trabalho, podem ocorrer situações ou fatos novos que não foram previstos na base da elaboração da peça orçamentária e que exigem a atuação do poder público para garantir ajustes ao orçamento durante sua execução. O presente projeto de lei visa a abertura de dotação específica para benfeitorias públicas através de transferências especiais recebidas pelos deputados federal e Alceu Moreira. As ações previstas são a construção de 3 passarelas de acesso à faixa litorânea, conforme o projeto em anexo, com valor aproximado a R$ 100 mil. O restante do valor disponível está previsto para as contrapartidas financeiras dos convênios, os quais prevêem a aquisição de 2 caminhões basculantes ainda no exercício de 2023. Desta forma, encaminhamos o presente projeto de lei para a deliberação desta Casa, ao mesmo tempo em que reiteramos nossos protestos de estima e apreço. Gabinete do Prefeito Municipal de Terra de Areia, Luísa Curtinove Teixeira. Prefeito Municipal. Câmara Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul, requerimento número 11 de 2023. Autoria bancada do MDB e PP. Entrada 27 de novembro de 2023. Excelentíssimo Senhor Presidente, os vereadores que subscrevem requer a Vossa Excelência, após o ouvido do plenário, seja consignado em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento de Carlito Roberto da Silva Pereira, ocorrido em 21 de novembro do corrente ano. Justificativa. Em nome das bancadas deste Legislativo Municipal, através do presente requerimento, viemos apresentar condolências à família enlutada. Sala de sessões, em 27 de novembro de 2023. Bancada do MDB. Pedro Henrique Gross, Diogo Souza, Lucas Vieira, Lucimara da Silva, Manuel Andrade, Elisete Ferreira, Lindonês Cônigo dos Santos. Bancada PP. Júlio Vitti, Márcio Ferrari. Ofício Circular AESC 078-2023, Torres, dia 23 de novembro de 2023. As autoridades e a comunidade do município de Torres, saudações. Associação Educadora São Carlos, AESC, pessoa jurídica de direito privado, em assunto que trata da filial AESC, Hospital Nossa Senhora dos Navegantes, inscrita no CNPJ, sob o número, com sede na rua Marechal José Matos Pereira, 260, bairro Centro, município de Torres, Rio Grande do Sul. Vem respeitosamente e investida nos valores de transparência e absoluto respeito à comunidade do município de Terra de Areia, à comunidade do município de Torres, neste estado do Rio Grande do Sul, a apresentar as informações e dar encaminhamento que segue. A partir desta sexta-feira, dia 24, terá início o período de congestão do Hospital Nossa Senhora dos Navegantes, exercida pela direção do hospital, pela instituição ingressante e pela Prefeitura de Torres, com prioridade para apresentação das operações hospitalares e atendimento à comunidade de Torres e região. O processo é continuidade da sucessão anunciada em julho e conclui o ciclo de tratativas entre órgãos públicos, instituições e hospitais Nossa Senhora dos Navegantes. Nesse ponto, informa-se o Instituto Brasileiro de Saúde, Ensino de Pesquisa e Extensão para o Desenvolvimento Humano e o parceiro sucessor. A direção do hospital reforça o respeito e contínuo diálogo com o poder público e a transparência com colaboradores e com a sociedade desde o início deste processo. O atendimento à população não foi afetado, bem como foram realizados os investimentos previstos, incluindo o preparo para o aumento de demanda sazonal que ocorre no verão. Nas próximas semanas, o hospital, o IB Saúde e a Prefeitura devem estabelecer o cronograma de sucessão que será divulgado quando definido. Asseguramos que nossos colaboradores e a comunidade torrense serão continuamente informados sobre os próximos passos. Cientes da relevância que essa instituição tem na região, agradecemos o apoio que temos recebido de todos. Agradecemos a comunidade Torres, que nos acolheu e nos permitiu exercer nossa missão de cuidar ao longo de mais de duas décadas, com o qual criamos laços de respeito e confiança. Sendo que tínhamos, para o momento, subscrevemos-nos com a mais elevada estima e consideração, permanecendo à disposição com a mesma dedicação que pautou aos 26 anos de permanência do município de Torres, para apoiar a continuidade do cuidado à saúde no Hospital Nossa Senhora dos Navegantes. Atenciosamente, Maximiliano da Chaga, diretor executivo de saúde complementar, Associação Educadora São Carlos. Carta número 383 de 2023. Ao senhor Pedro Henrique Gross, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Terra de Areia. Assunto: divulgação da audiência pública da linha de transmissão 525, Capivari do Sul. Prezado, ao cumprimentá-lo, vimos por meio desta informar que a empresa Caruso Júnior Estudos Ambientais Engenharia Limitada e a empresa Mais Vídeo e Cinema, juntamente com a Neoenergia Lagoa dos Patos Transmissão de Energia, estão trabalhando na divulgação da audiência pública da linha de transmissão 525. Quilowatts, Capivari do Sul, Siderópolis, 2C1. Trata-se de um empreendimento de utilidade pública, de responsabilidade da Neoenergia Lagoa dos Patos, Transmissão de Energia Sociedade Anônima. O que está em licenciamento ambiental junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA. A empresa Caruso Júnior Estudos Ambientais e Engenharia Limitada é responsável pela elaboração dos estudos ambientais e a empresa Mais Vídeo e Cinema é responsável pela execução das audiências públicas. Entre as atividades de divulgação do evento está a fixação de faixas com as informações da audiência pública, data, horário, local, etc. Desta forma, informamos que serão fixadas faixas em determinados pontos do município a partir de 21/11/2023. As faixas, material piloto, em lona plástica com as dimensões 3,2 metros e de 1 metro, serão fixadas no centro do município, uma unidade. E em algumas das principais comunidades situadas nas proximidades do projeto da linha de transmissão. Capivari do Sul, Siderópolis. Destacamos que todas as faixas serão devidamente removidas, até 22 de dezembro de 2023. A audiência é de interesse público, seguindo o rito de licenciamento ambiental e estará aberto a toda a sociedade, a autoridades municipais, estaduais e federais. O público-alvo do evento é composto pelos moradores das localidades ao longo dos 27 municípios de abrangência do projeto, os quais são Araranguá, Santa Catarina, Cocal do Sul, Santa Catarina, Criciúma, Santa Catarina, Ermo, Santa Catarina, Farroupilha, Santa Catarina, Forquilinha, Santa Catarina, Meleiro, Santa Catarina, Nova Veneza, Santa Catarina, Passo de Torres, Santa Catarina, Santa Rosa do Sul, Santa Catarina, São João do Sul, Santa Catarina, Siderópolis, Santa Catarina, Sombrio, Santa Catarina, Turvo, Santa Catarina, Uruçanga, Santa Catarina, Capivari do Sul, Rio Grande do Sul, Capivari do Sul, Rio Grande do Sul, Cidreira, Rio Grande do Sul, Dom Pedro de Alcântara, Rio Grande do Sul, Imbé, Rio Grande do Sul, Maquiné, Rio Grande do Sul, Morrinhos do Sul, Rio Grande do Sul, Osório, Rio Grande do Sul, Terra de Areia, Rio Grande do Sul, Torres, Rio Grande do Sul, Tramandaí, Rio Grande do Sul, Três Cachoeiras, Rio Grande do Sul, Três Forquilhas, Rio Grande do Sul e Xangri-Lá, Rio Grande do Sul. Quanto ao evento, informamos que estão previstos duas audiências públicas com disponibilidade de participação presencial ou acompanhamento remoto da transmissão ao vivo. A primeira audiência será realizada no dia 12 de dezembro, às 19 horas. No endereço na rua Quirino Guazelli, Centro Terra de Areia, no Galo Eventos. A segunda audiência pública será realizada no dia 13 de dezembro, às 19 horas, no endereço Rua Guarita, rodovia BR-101, quilômetro 430, Sombrio, Santa Catarina, Parque das Águas e Centro de Eventos. O link de transmissão estará disponível no site oficial do evento. O site do evento é www.audienciapublicalote14b.com.br. Em até 20 dias antes da sua realização, será disponibilizado um canal de comunicação para a população para demais esclarecimentos sobre o evento. Aproveitando o ensejo, caso seja de interesse dessa prefeitura, apoiar as divulgações. Sem mais para o momento, permanecemos à inteira disposição para esclarecer eventuais dúvidas por meio dos seguintes contatos: Francisco Caruso, diretor executivo. Câmara Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Pedido de providência, número 16 de 2023. Autor, vereador Lucas Vieira. Entrada, 24 de novembro de 2023. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que subscreve requer a Vossa Excelência que, nos termos regimentais, seja encaminhado ao Executivo Municipal o seguinte pedido de providência: que seja providenciado dentro do possível pela secretaria competente a manutenção e ensaibramento das estradas da Boa Vista, do Pontal, Rua da Casa de Telhas, Rua da Olaria e acessos ao Canto da Coruja. Oportuniza-se mencionar que o vereador que subscreve requer que seja aplicado o orçamento impositivo nas demandas acima mencionada. Justificativa: tal pedido se faz necessário pelas péssimas condições que se encontram as mesmas. Sala de sessões, 24 de novembro de 2023. Vereador Lucas Vieira Justino, bancada MDB. Assunto: convite para posse de Luciana Luzo de Carvalho como conselheira presidente da AGERX. Excelentíssimo senhor vereador, na oportunidade em que o cumprimentamos, remetemos o convite para a solenidade de posse da conselheira Luciana Luzo de Carvalho no cargo de conselheira presidente da AGERX, para o período 12/12/2023 a 11/12/2025, ser realizado no dia 12 de dezembro de 2023, terça-feira, 2h30, na sede da agência. Teremos muita satisfação em recebê-los. Atenciosamente, o Conselho Superior da AGERX, Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos, delegados do Estado do Rio Grande do Sul, convida para a solenidade de posse da conselheira Luciana Lúcio de Carvalho, dia 12 de dezembro de 2023, às 14h30. Local: Sala de Sessões, Romildo Bolzan, Avenida Borges de Medeiros, 659, 14º andar, Centro de Porto Alegre. Prefeitura Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Ofício número 183/2023, Terra de Areia, 22 de novembro de 2023. Senhor Presidente, dirijo-me a Vossa Excelência para colocar à disposição desta Casa Legislativa a estimativa das receitas para o exercício 2024, entendendo ao disposto no número 12, inciso 3º da Lei Complementar número 101 de 2000. Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como ao disponho no artigo 14 da Lei Municipal número 2774/2023, que estabelece as diretrizes orçamentárias do município para o exercício financeiro de 2024. Quanto aos valores apresentados nas tabelas anexas ao presente ofício, informamos que os mesmos foram obtidos a partir da média de arrecadação nos últimos 3 exercícios, bem como a estimativa de arrecadação para 2023. Também foram consideradas as circunstâncias de ordem conjuntural que possam efetuar o desempenho de cada fonte da receita, a expectativa para o cenário macroeconômico para 2024 e os efeitos sobre as receitas dos benefícios e incentivos fiscais, tais como anistias, remissões, subsídios, descontos e isenções, especialmente sobre os recursos oriundos da transferências constitucionais legais como o FPM, ICMS, IPVA, IPI, exportação e ITR. Observadas as características de cada rúbrica, inclusive suas sazonalidades, incidindo sobre cada uma delas as projeções das variáveis econômicas pertinentes, bem como foram considerados as estimativas divulgadas, respectivamente pela Secretaria do Tesouro Nacional, STN, e pela Secretaria Estadual da Fazenda, CEFAS, Rio Grande do Sul, quanto às estimativas do limite máximo das despesas para o Legislativo nos termos do artigo 29A da Constituição Federal e da Receita Corrente Líquida para 2024. Informo que foram adotadas para ambas as orientações da Instrução Normativa número 18 de 2021 do Tribunal de Contas do Estado. Aproveito o ensejo para orientar a Vossa Excelência meus protestos de estima e distinta consideração. Aloysio Cortinado Teixeira, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Ofício Gabinete número 185 de 2023, Terra de Areia, 14 de novembro de 2023. Excelentíssimo Senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste encaminhar a Lei Municipal número 2775 de 2023 para análise e votação dessa Casa Legislativa os projetos de lei número 62 de 2023 e número 63 de 2023 e 64 de 2023. Sem mais oportunismo, e deste para expressar a Vossa Excelência e demais vereadores desta Câmara minhas cordiais saudações. Atenciosamente, Aloysio Cortinado Teixeira, Prefeito Municipal. Câmara Municipal de Vereadores, Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul, processo de projeto de lei do Executivo Municipal número 61 de 2023. Objetivo, projeto de lei. Proponente, Executivo Municipal. Ementa, estima a receita fixa, a despensa do município de Terra de Areia para o exercício financeiro de 4 de 2024. Sala de sessões, 22 de novembro de 2023. Câmara Municipal de Vereadores de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Processo de projeto de lei do Executivo Municipal número 62 de 2023. Objetivo, projeto de lei. Proponente, Executivo Municipal. Ementa, dispõe sobre a remissão de juros e anistia da multa das dívidas tributárias e não tributárias inscritas em dívida ativa, em cobrança judicial ou extrajudicial e outras na forma que especifica. Câmara Municipal de Vereadores, Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Processo de projeto de lei do Executivo Municipal número 63 de 2023. Objetivo, projeto de lei. Proponente, Executivo Municipal. Ementa, altera o quadro do artigo 1º da Lei Municipal de número 2771 de 17 de outubro de 2023. Sala de sessões, 24 de novembro de 2023. Exposição de motivos. É com satisfação que cumprimento essa casa legislativa, oportunidade que o Poder Executivo Municipal remete o projeto de lei número 63/2023, que altera o quadro do artigo 1º da Lei Municipal número 2771, de 17 de outubro de 2023. A alteração se faz necessária em razão de ter havido um equívoco na digitação do valor de vencimento no cargo de visitador do PIN, padrão 7, sendo de R$ 2.000, R$ 231,45. Desta forma, encaminhamos o presente projeto de lei para a deliberação dessa casa com o máximo de urgência, tendo em vista as razões para o pedido, ao mesmo tempo que reiteramos nossos protestos de estima e apreço. Gabinete Prefeito Municipal de Jardim Areias, Aloysio Curtinova Teixeira, Prefeito Municipal. Era o que continha, presidente.
Obrigado, secretária. Não havendo oradores inscritos, passo de imediato para o espaço de líderes de bancada. A palavra está à disposição dos senhores líderes por 20 minutos. Bom, nenhum líder querendo fazer a sua manifestação. Conforme conversamos aqui anteriormente da sessão, o projeto de lei hoje lido aqui pela nossa secretária, o 64 de 2023, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 300 mil, se tratando de duas contrapartidas ainda para o exercício de 2023 e também se tratando das passarelas que vão ser utilizadas durante, né, o período do verão nos nossos balneários, existe a necessidade da votação desse projeto hoje. Gostaria aqui, para ficar lavrado em ato, a manifestação dos líderes a respeito da pausa da sessão, para que a gente possa colocar este processo, esse projeto de lei na ordem do dia. Questiono ao líder de bancada do MDB.
A bancada do MDB é favorável, visto a importância do projeto e pela demanda do verão.
Perfeito, obrigado. A liderança do MDB, questiono agora a liderança do Partido Progressista.
Concordamos com a paralisação, senhor presidente.
Perfeito, perfeito. Então, aqui eu peço compreensão de quem nos assiste, quem está no plenário. A gente faz uma pausa, então, de 10 minutos para que os vereadores possam apreciar esse projeto nas comissões. E daqui 10 minutos a gente retorna para a ordem do dia.
Tá gravando já?
Bom, então retomando a nossa sessão e passando para a ordem do dia. Primeiro é a emenda supressiva número 1 de 2023 ao projeto de lei número 8 de 2023. O proponente é a Comissão de Constituição e Justiça. E a emenda fica suprimido o artigo 5º do projeto de lei número 8 de 2023. Alguém querendo discutir a emenda? Não havendo quem queira discutir, coloco a emenda em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. A emenda está aprovada por unanimidade, inclusa ao projeto de lei número 8 de 2023. Agora do Executivo Municipal, do Legislativo Municipal, projeto de lei número 8 de 2023, proponente Legislativo Municipal, a emenda dispõe sobre o alinhamento e a retirada de fios em desuso e desordenados existentes em postes de energia elétrica e dá outras providências. O projeto está... Alguém querendo discutir o projeto? A palavra está com o vereador Júlio Witt por 5 minutos para a discussão do projeto. Necessidade de projeto?
Boa noite, senhor presidente. Pedi só para discutir o projeto rapidinho, porque, na minha opinião, é um projeto de minha autoria, né, e acho que todos os colegas tiveram a oportunidade de contribuir com as suas ideias. Inclusive foi feita uma emenda ainda há pouco, né, e passada nessa casa, para ajustar algumas coisinhas no projeto, mas eu acho um projeto de extrema importância, por tudo que a gente tem visto acontecer, não só com fios caídos, com postes tortos, com tudo que a gente tem visto aí e polui a nossa cidade, né? Coloca a vida das pessoas em risco, e na contramão a gente ainda pode cobrar da Equatorial, que vem prestando um desserviço para a nossa comunidade. Então, peço aí o apoio de todos os vereadores para que vote a favor e a gente consiga também cobrar que o que está nesse projeto seja executado. Obrigado, senhor presidente.
Perfeito, obrigado, vereador Júlio. Mais alguém querendo discutir o projeto? Não havendo quem quiser discutir, coloco o projeto em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. O projeto está aprovado, o projeto número 8 está aprovado por unanimidade. Agora também do Legislativo Municipal. Processo de projeto de lei do Legislativo Municipal número 9 de 2023, a emenda dispõe sobre a obrigatoriedade do hasteamento da bandeira municipal de terra de areia na Praça Municipal José Ferrari. Alguém querendo discutir o projeto? Não havendo quem queira discutir, coloca o projeto em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Projeto número 9 do Legislativo está aprovado por unanimidade. Agora do Executivo Municipal, projeto que nós fizemos a pausa agora e avaliado nas comissões. Processo de projeto de lei do Executivo Municipal número 64 de 2023. A ementa autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$300 mil. Alguém quer discutir o projeto?
Discutir o projeto, senhor presidente.
A palavra está com a vereadora Lucimara por 5 minutos para a discussão do projeto.
Esse projeto, né, da emenda aqui de R$300 mil, qual vai ser localizada em duas caçambas, né, na compra de duas caçambas e R$100 mil para a passarela lá da praia. Havia aqui no projeto, né, que não está citada aí a passarela da Miramar, mas por buscar informações, o Kiko, né, do loteamento Peva, parece que se propôs a fazer as passarelas lá da Miramar, também não podendo ser mexido dentro desse projeto aqui, né, pode ser remanejado uma passarela da Santa Rita lá para Miramar. Não quer dizer que isso não vá acontecer, né, senhor presidente, só para deixar claro aqui, né, que a passarela da Miramar vai sair sim, segundo as informações que me passaram, que pode ser remanejado dentro desse próprio projeto, uma passarela Santa Rita para Miramar, enfim. E era isso, senhor presidente, muito obrigado.
Obrigado, vereadora Lucimara. O projeto continua em discussão. Alguém querendo discutir o projeto? Não havendo quem queira discutir, coloco o projeto em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Projeto número 64 de 2023, aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada na ordem do dia, passo de imediato para o espaço de explicações pessoais. A palavra está à disposição dos senhores vereadores por 10 minutos. A palavra está com o vereador Júlio Vitti por 10 minutos.
Boa noite, senhor presidente. Agora no espaço de explicações pessoais, nobres colegas vereadores, pessoas que nos assistem através da live da Rádio Tom. Senhor presidente, venho primeiramente manifestar por algo bom, né? Tivemos aí o Bocal de Prata, CTG de Osório, né? Que tem pessoas que daqui da nossa cidade, de Terra de Arenda, tivemos há poucos dias aí homenagem para eles. Foram aí vice-campeão do Enart, né? Uma coisa bacana da gente passar aqui para a comunidade, porque é uma disciplina enorme para tu chegar tanto, né? Disputar a nível de Rio Grande do Sul e chegar ao vice-campeonato ou chegar ao campeonato mesmo. Parabéns ao pessoal do CTG Bocal de Prata, que Deus abençoe eles aí para as próximas, chegar a ser campeão também. Venho também falar a respeito, agora vi vereadora Mara, já vem lutando há alguns dias e vou me unir a ela aí na cobrança dessas passarelas, que realmente elas possam fazer parte da praia Miramar também. tivemos, hoje de tarde eu tive, no horário de meio-dia, na verdade, estive lá visitando essa praia, onde aconteceu algo diferente. A Secretaria de Obras foi lá e abriu um valo no meio dos escombros, onde esse valo deságua para o mar, bem no acesso que dá para essas pessoas irem à praia, na Miramar. Então eles tiveram que fazer um corredorzinho ao lado de um valo, que está lá de céu aberto, correndo aquela água, uma coisa que não tinha ali. A vereadora Mara me passou ainda há pouco, que conversou com a bióloga. A bióloga esteve lá e exigiu que esse valo seja fechado o mais depressa possível. Vamos esperar que realmente isso aconteça, porque aquilo que foi feito lá não se vê em praia nenhuma, em nenhuma região. A gente espera que realmente a secretaria vá lá e refaça esse serviço, deixe da forma que estava, né, e deixe o acesso liberado para as pessoas, porque ali, segundo informações dos moradores e das pessoas que vão veranear lá, seria um acesso até para as pessoas cadeirantes, para as pessoas de idade, que usam aquele acesso, que era um acesso um pouco mais largo, um acesso fácil para as pessoas irem à praia ali. Esses dias ainda vi que a vereadora Mara trouxe um levantamento do IPTU das nossas praias, né? E a gente vê o tão carente que as nossas praias estão. A gente indo lá, dá uma volta na praia, pouco eu frequento, vou ser realista, pouco eu frequento as nossas praias, mas o pouco que a gente vai lá, a gente vê que realmente estão carentes de recursos, e esses recursos não só de empreiteiras, nós também temos que botar recursos do município. É uma sugestão aqui, já deixo de antemão para os colegas vereadores, estamos aí prestes a receber 10 milhões de um financiamento, que possa ser indicado uma ou duas ruas do Balneário Santa Rita, do Balneário Miramar ou da Ibicuí, que possam ter uma indicação para que pavimente uma ou duas ruas, né, para a gente dar algo mais para os nossos veranistas, algo mais para os moradores que lá moram, não só esse trabalho de veraneio, né, vereadora Mara? Essa coisa de ir lá só na época de veraneio, fazer um trabalho, um mutirão e depois esquecer. Então, se a gente conseguir botar um recurso lá, com certeza vai melhorar, né? E mais para frente, os próximos prefeitos, as próximas administrações, sempre quando tirar algum financiamento, direcionar algum recurso para a praia, para nós melhorar e assim poder ter novos investimentos também, não só esses loteamentos, esses condomínios que estão vindo, ainda bem que estão vindo, né? Mas a arrecadação das praias, realmente elas contribuem para que a gente melhore um pouco mais elas. Então, fica aí esse pedido, a questão do acesso lá também, me uno à vereadora Mara e a todos os vereadores, que a gente consiga cobrar para que, se o Kiko não puder fazer, para que a nossa prefeitura faça esse acesso, esse deck, né, que dê acesso à praia, que além de ficar bonito, vai melhorar a vida das pessoas lá. Também vou me posicionar aí a respeito novamente da Equatorial. Hoje de tarde, pela manhã estive aqui na Câmara, conversei um pouco com o vereador Lucas, com o nosso servidor Elias, e pedi para que a gente providencie alguns ofícios direcionados à Equatorial, por tudo que a gente vem passando com a Equatorial. Eu acho que não é só eu, todos os vereadores devem receber ligações. Próxima à casa da vereadora Elisete lá, tenho uns vizinhos dela que de vez em quando me ligam, estão ficando praticamente todos os dias sem luz. Praticamente todos os dias sem luz e automaticamente ficam sem água. Por quê? Porque o motor não funciona e o pessoal fica receoso de ficar sem água, acaba fechando para não ficar totalmente sem água, liberando de tempo em tempo. Então nós temos que nos unirmos, pedir para que o Elias, que é o nosso servidor aí, consiga providenciar esses ofícios e a gente direcione para a direção da Equatorial, para os nossos deputados, até mesmo para o governador ou para o vice-governador, para o gabinete deles, para que eles ajam na nossa região. Gente, nós estamos ali na 13 de abril em direção ao Erika. As pessoas mandaram um vídeo aí, né, da situação precária que está aquele transformador ali, não suporta mais. Ali na frente do Renatinho também tem um transformador que não suporta mais. Tivemos um episódio agora na escola Erika Marques, onde queimou tudo que tinha na escola. As pessoas que mandaram os vídeos aí também estão com seus aparelhos queimando. A Equatorial dificulta para tu pra ter o ressarcimento, dificulta para tu ter o serviço dela, dificulta tudo. Né? Nós estamos com a Equatorial igual a CCR. Nós temos só as coisas que estão sendo privatizadas, estão só dificultando para nós. Não temos mais para onde correr, as pessoas não têm mais para onde correr. Nós cobramos da CCR que dê acesso, que arrume ciclovia, não somos escutados. Cobramos da Equatorial que troque um simples transformador, para que melhore a vida das pessoas, e a gente não consegue. Eu acho que nós podemos nos unirmos, fazer os ofícios, mandar para os nossos deputados, que foi eles, repito, foi eles que colocaram a Equatorial lá, foi o governador, foi os deputados, e eles têm que cobrar. Tem que multar, tem que fazer algo para que realmente eles prestem um serviço de qualidade para a nossa comunidade. Eu não sei se isso está no estado todo ou se é uma coisa da nossa região, só que aqui a gente acaba sendo para-choque. Eu passei o final de semana respondendo mensagens referente à luz, né? E a gente fica impotente, a gente não tem o que fazer. A gente olha para um lado, olha para o outro e não tem o que fazer. Então, acho que chegou a hora de a gente direcionar, né, presidente. O MDB tem o vice-governador, que estava na época também na Câmara dos Deputados. Nós temos, eu tenho lá conhecimento com três deputados, que dá para mim chegar nos três para mandar os ofícios e que eles leiam lá na Câmara, que eles cobrem, que eles multem, que eles cobrem que o contrato seja executado de forma correta. Porque está difícil e a gente se coloca no lugar das pessoas que têm idosos dentro de casa, com as pessoas que têm idosos doentes dentro de casa, com as pessoas que têm adolescentes, crianças em situação difícil, que precisam da luz até mesmo para manter, às vezes, uma pessoa viva. A gente se coloca no lugar e o que a gente tem, a nossa ferramenta é a tribuna, a nossa ferramenta é o ofício, é ir a Porto Alegre, é ir a Brasília, se for necessário, cobrar até mesmo em Brasília, para que a gente consiga buscar alguma solução um pouco mais efetiva, porque estamos cansados de vir aqui e sempre repetir o mesmo assunto. Também, vou pedir mais um minutinho, senhor presidente, por gentileza. Também aí, já viemos aí há umas duas semanas, né, presidente, conversando. O bombeiro, o tenente Fabrício, esteve aqui em reunião com nós. Nós estivemos lá visitando, eu, o vereador Pedro e o vereador Diogo, visitando as instalações dos bombeiros. Na oportunidade, conversamos com eles e eles se mostraram interessados em, de repente, mudar suas instalações para um lugar um pouco melhor, porque realmente está precária a situação na onde eles estão instalados. O presidente dessa casa se colocou à disposição para conversar com o prefeito e assim está sendo feito. E a gente está aí também lutando e tentando ajudar. O que eu quero trazer para essa casa? Que nós temos que realmente buscar uma solução, porque nós temos outros municípios assediando os nossos bombeiros para que eles migram para os municípios vizinhos, né? E eu acho que nós, como vereadores, como representantes da nossa comunidade, não podemos deixar que isso aconteça. Nós temos que buscar junto ao executivo, junto à iniciativa privada, junto à nossa comunidade, soluções para que a gente consiga manter os nossos bombeiros aqui e manter eles com qualidade, para que eles possam melhorar o serviço deles ainda mais, que é de extrema necessidade. Eles precisam ficar em terra de areia e ficar em lugar que realmente dê uma estrutura boa para eles, que nem a nossa brigada tem, né, que nem a nossa civil teve aí, foi contemplada, né, por um repasse do executivo. A brigada também foi contemplada pelo repasse do executivo, e agora chegou a hora também da gente brigar pelos bombeiros. E vamos estar juntos aí, seu presidente. Muito obrigado pelo espaço, uma boa noite a todos.
Obrigado, vereador Júlio. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores por 10 minutos. A palavra está com o vereador Lucas Vieira por 10 minutos.
Boa noite, colegas vereadores, senhor presidente, as pessoas que nos assistem através da Rádio Tom. Só para contribuir a respeito do assunto das praias, né? Nós temos amanhã, às 9 horas da manhã, lançamento do primeiro condomínio fechado, né, das nossas praias ali, vai ser feito pela Prime Beach. Eu tenho certeza que com o ingresso desses recursos no Executivo Municipal, o nosso balneário vai mudar bastante de condição e de figura. Sendo que a primeira contrapartida que eles vão nos dar é arrumar toda a praça ali da Santa Rita, que é aquele terreno onde é feita a festa do abacaxi. Então, tenho total convicção que serão anos prósperos para as nossas praias, né? A gente sabe que dentro desses 35 anos, poderia ser feito mais pelas nossas praias, né? A gente sabe que às vezes é deixado para fazer só na época de verão, né? Precisa se dar mais atenção para a nossa praia. Mas, contudo, acredito que nesses 10 milhões, vereador Júlio, vai ser contemplado alguma coisa assim nas praias, pela última reunião que a gente fez. Só não sei dizer aqui as ruas, porque está sendo decidido onde vai ser colocado, né, nesses primeiros lotes. Então, e a respeito da Miramar, eu tive uma conversa com a Késia há um mês e pouco atrás, que a Mara já tinha conversado comigo e também recebi cobranças pelo WhatsApp. E ela me comentou, né, comentou na ocasião também com a vereadora Mara, que está sendo negociado com o Kiko para fazer aquela passagem ali, visto que tem o loteamento da PEVA, e seria importante, né, se tivesse contribuição do empresário. E, inclusive, na ocasião, eu e a Mara cobramos da Késia para que, se o empresário assim achasse que não pudesse fazer, que seja feito com recurso do município, né? Então, a parte do projeto das passarelas está pronto, inclusive para a entrada da Miramar. E tem 5 projetos prontos, tem um para Nova Curumim também, só que nesse primeiro momento não tem recurso financeiro para todos. Eles querem ver o valor que vai ser na licitação para executar isso, e de acordo com o valor pode se estender e aumentar o número de passarelas. Então o projeto já tem, já está sendo colocado. E dentro dessa perspectiva, né, fazendo uma defesa ao executivo, nesses 7 anos de governo a gente atende com o projeto Verão, foi feito melhorias nas casinhas de salva-vida. Por mais que seja pouco, né, a gente sabe que precisa-se mais, mas está se fazendo alguma coisa. Botei também hoje na casa um pedido de providência para que seja atendido algumas ruas aqui do nosso município. Uma delas é a Estrada da Boa Vista, que está sendo cobrado bastante, visto que agora é o período de safra, né? Botei também a estrada da Olaria, que se encontra em uma situação bem difícil, recebi fotos. Então, peço a compreensão do executivo para que atenda esse pedido, visto que nós temos o valor das emendas nossas, né, emendas parlamentares dos vereadores, do orçamento impositivo. Peço que seja aplicado nessas estradas e que atendam também as demais estradas que estão com necessidade no município. O que eu tinha as contribuições para o momento era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Lucas. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores por 10 minutos.
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra está com a vereadora Lucimara por 10 minutos.
Boa noite a todos novamente. Tinha comentado ali, agradeço ao vereador Júlio também a sua explanação em tribuna. Isso é importante, o vereador. Todos nós, né, vereador Júlio, eu acho que nós acompanhamos todo o município, né? E isso é bom. É bom as pessoas passar, né? Não somente para mim, que está lá na praia, mas para os demais vereadores. Melhorias e benfeitorias e reivindicações que estão fazendo. Conversei com a bióloga Luísa, como te falei agora, ali na sala. O prefeito Aloysio, o vice-prefeito Oswaldo estiveram lá na quinta-feira também, acompanharam, viram ali a situação. Também me falaram que vão tomar providência para que feche aquilo ali o mais rápido possível. Eu, mais do que nunca, que moro, nasci, me criei nas praias lá, com certeza estou sempre em busca de melhoria lá da praia, né? E a respeito da passarela, ali que o Kiko, né, um dos empresários do loteamento ali da PEVA, né, que é um loteamento, que se propôs, né, Lucas, de fazer essa contribuição aí para a prefeitura, né? Então por isso que esse projeto, a passarela da Miramar, não está dentro do projeto, mas também, como eu falei, nada impede de ser remanejado dentro desse orçamento, que seja feita, no primeiro momento, uma na Santa Rita, uma na Ibicuí e uma na Miramar. Depois, assim sendo, o empresário Kiko pode também dar essa contribuição para mais uma passarela lá na Santa Rita, né? Então, com certeza, a gente vai estar em busca, né, que faça também essa passarela na Miramar, até porque é de suma importância, que tenham acompanhado durante o veraneio ali um fluxo muito grande dos banhistas, né, devido a uma concentração São Salvador, Miramar e até mesmo algumas pessoas de Nova Curumim se deslocam e vão para a área de banho lá. Dentro desse tudo, né, dessas três praias ao todo, eu também fiz o pedido ali de uma guarita, né, que fosse, tivesse a possibilidade de colocar uma guarita esse ano ali na Miramar, né, assim, estou esperando, né, vamos torcer que tenha essa guarita ali, conversando com o comandante em Tramandaí, ainda esse ano fiz uma reunião, até coloquei no grupo aqui da Miramar, reivindicando essa guarita, e ele me falou, devido a pouco efetivo, né, que está tendo dificuldade para colocar e abrir mais uma guarita, enfim. Mas estou torcendo que dê certo ainda, né? Tudo pode acontecer e ter a possibilidade de acontecer. Então era isso, né, minhas explicações aqui. E quero dizer mais uma vez e agradecer a minha bancada, o vereador Diogo, o Lucas, Pedro, todo vereador da bancada, que também tem buscado, tem passado, né, junto a eles, essas reivindicações para a gente cobrar do nosso executivo, né, que dê amparo mais rápido às nossas praias, como diz o vereador Júlio, não somente nessa temporada de verão, mas que a gente possa continuar assim melhorando cada vez mais nossos balneários. E com certeza, vereador Lucas, esse condomínio lá vai ser de grande, né, e suma importância, porque vai melhorar muito mais a arrecadação do nosso município. E isso vai contribuir, sim, né, para que esteja mais investimentos nos nossos balneários. Era isso, então, muito obrigado.
Obrigado, vereadora Lucimara. A palavra continua à disposição. Senhores vereadores, por 10 minutos. Nenhum vereador mais querendo fazer uso da palavra. Declaro encerrada a presente sessão ordinária e convido a todos para estarem presentes na próxima sessão ordinária, que se realizará no dia 4 de dezembro de 2023. Quero pedir desculpa aqui pela falta de voz. Toquei um baile esse final de semana. Não, pela rouquidão. E esperamos vocês no dia 4 de dezembro de 2023. Uma boa noite e uma ótima semana a todos.